Hello there, and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's great to have you here with me today. Hoje, no nosso episódio, na nossa conversation aqui do nosso podcast, falaremos sobre money withdraw. Não sei se você sabe o que essa palavra withdraw significa, tem uma pronúncia diferenciada, mas sabe aquele momento em que você vai até o banco para sacar o dinheiro? Withdraw. Tá? Tanto na boca do caixa quanto no caixa eletrônico, withdraw, tá bom? Então, para aquelas pessoas que viajam às vezes para fora do país, precisam ir até o caixa, seja na boca do caixa dentro do banco ou no caixa eletrônico, aí agora você já sabe, a palavrinha que você vai ver ali na hora de sacar o dinheiro é withdraw. Tá bom? E eu quero tratar também aqui, antes de iniciarmos o nosso episódio, sobre a pronúncia da palavra money. Porque money, eu vejo muitas pessoas cometendo esse equívoco, seguindo o padrão linguístico do português, e elas pronunciam money, né? Por quê? Porque estão, repetindo, seguindo o padrão linguístico do português, onde N e Y é pronunciado ney, só que em inglês, N e Y é pronunciado ni. Então é money. Voltando um pouquinho, nós temos a letra O, e a letra O não é pronunciada como O, assim como no português, ok? Porque isso seria para o padrão linguístico do português. Em inglês, você tem a pronúncia do O como A. Então, money, money, honey, ok? São alguns exemplos aqui para você, tá? Então, money withdraw. Esse é o título do nosso episódio aqui hoje do nosso podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez e nunca escutou um episódio dos nossos podcasts antes, eu preciso dizer para você que você aqui dentro está num processo ativo de aprendizado. Isso significa que você não vai aí sentar do outro lado e receber todo esse conteúdo passivamente, porque se você quer de fato falar inglês, é importante que você fale inglês. Mas como, Marcelo, se eu estou escutando um podcast, como é que eu vou falar inglês? Bom, é bem simples. A forma mais natural e prática de se aprender um idioma é escutando e repetindo. E eu vou dar essa chance para você. Hoje, aqui no nosso diálogo, você vai escutar uma conversa entre duas pessoas, uma dentro do banco, né, tentando sacar o dinheiro, e a outra pessoa, que é a atendente desse banco, que vai realizar esse saque para esse indivíduo, tá bom? E aí você terá a oportunidade de escutar, de aprender, de entender. Obviamente, não quero que você repita aquilo que você não saiba o que está falando, mas terá sim a oportunidade de praticar a sua fala em inglês. Repito, se você não falar inglês, você não vai falar inglês. Então esquece essa ideia de que você vai aprender a falar inglês estudando gramática. Esquece isso. Esquece essa ideia de que você vai aprender a falar inglês lendo. Esquece isso, ok? Esquece essa ideia de que você vai aprender a falar inglês absorvendo vocabulário isolado. Porque palavra solta não forma frase sozinha, tá bom? Então, tem professores de inglês que dizem para você que se você aprender, sei lá, 7 mil palavras, você será fluente no idioma. Isso é uma grande falácia. Isso não é verdade, tá bom? Se você quer falar inglês, você precisa de aprender a falar inglês de verdade. E qual é a forma que a gente usa no português, quando a gente era criança, para aprender a falar o português? Bem simples, frase feita, é ou não é? Nós aprendemos via frase feita. Outro detalhe é que se você não aprender a formar as suas próprias frases em inglês, você não vai conseguir conversar com outro indivíduo quando você quiser se expressar sobre um assunto em especial. Então é importante que você aprenda inicialmente ouvindo frases feitas e repetindo essas frases e ajustando essas frases conforme a necessidade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio, mas é importante que você também aprenda como criar as suas próprias frases em inglês. E se você ainda não está participando de um dos grupos no WhatsApp da nossa imersão em Inglês Fluent Wave, eu quero fazer um convite para você. É 100% gratuito, você só precisa preencher o seu cadastro no site waveidiomas.com. Eu vou deixar isso aqui escrito na descrição desse episódio para você ter esse acesso. E aí você vai lá, preenche o seu cadastro rapidinho, em menos de 30 segundos. Eu mesmo, seu professor Marcelo Dutra, lhe enviarei uma mensagem e eu mesmo vou colocar você dentro de um dos grupos para que você possa receber todo esse conteúdo, esse passo a passo. Tem muita gente que gosta dos nossos podcasts. Eu particularmente recebo muita mensagem todos os dias de pessoas elogiando os podcasts e tal. Mas se você gosta dos podcasts, saiba que os podcasts são apenas uma pontinha desse iceberg gigante que nós entregamos de conteúdo dentro da imersão. Lá na imersão você vai receber, além desses podcasts, videocasts. Vai receber vídeos extra com explicações específicas para você chegar até a sua fluência. Áudios exclusivos com diretrizes muito bem estruturadas para você alcançar a sua fluência. Você vai receber aulas ao vivo. Você vai receber textos, vídeos, inclusive, de alunos Way falando inglês fluente de verdade para você ver que, se isso aconteceu na vida deles, é igualmente possível acontecer na sua vida. Não porque você é igual a cada um deles, não, você é um ser único, mas porque você possui um cérebro na sua cabeça que é capaz de aprender assim como eles também aprenderam. Você recebe o meu acompanhamento individualizado. Sim, eu me torno seu professor particular, disponível para você ao longo de toda a imersão, e tudo isso é de graça. Então, se você deseja participar conosco, é só acessar waveidiomas.com e preencher o seu cadastro, nome, coloca lá o seu nome, coloca o seu melhor e-mail e coloca o seu número de WhatsApp com o DDD, obviamente, para que eu possa lhe mandar uma mensagem. Bem simples assim, como eu disse, estará aqui na descrição do nosso episódio, tá bom? Vamos ao diálogo? Olha, no diálogo de hoje, como eu disse, nós temos essas duas pessoas dentro do banco. E se você ainda não sabe, nunca me ouviu falando sobre isso, os episódios que eu trago aqui dos nossos podcasts geralmente têm a ver com a minha vida, né? E eu fui, durante um bom período da minha vida, nos Estados Unidos, caixa de banco. Eu trabalhava como teller. A gente chama isso de bank teller. Tá? O caixa do banco nos Estados Unidos foi essa uma das minhas profissões enquanto eu residia lá. E aí a pessoa chega para poder ser atendida, né? Uma das coisas que é padrão isso, né? Uma das coisas que a gente geralmente fala quando a pessoa chega no banco, que o caixa, né, o teller vai dizer se for no caso pela manhã, good morning ou simplesmente morning. E em seguida, how are you doing today? É uma opção. Você tem várias opções para perguntar como a pessoa está, né? How are you today? How's it going today? How are you doing today? É uma forma não tão formal, mas também não tão informal. E a gente pode utilizá-la num ambiente como esse. Lembrando que o que realmente importa é você chegar até a sua fluência em inglês. Tem muita gente que acha que precisa de um nível intermediário de inglês, um nível de avançado de inglês. Não me leve a mal, mas básico, intermediário e avançado são apenas nomenclaturas criadas pelos cursos de inglês para fazer você permanecer ali durante anos e anos e anos sem qualquer certeza de que no final você chegará até a sua fluência. Essa é a grande verdade, eu preciso ser honesto contigo. No mundo real, ou você fala inglês fluente ou você não fala. Tá? Então, se você não fala inglês fluente, está na hora de aprender. O momento em que você fala inglês fluente, a partir do momento em que você chega até essa fluência, é importante que você também tenha uma distinção de níveis, ou como eu poderia dizer isso? De uma forma bem prática e bem realística, o português que você conversa com o seu amigo é diferente do português que você conversaria com o diretor de uma empresa, por exemplo, ou com o presidente da República, entende? São níveis distintos porque são situações distintas. Em inglês e em qualquer outro idioma, acontecerá a mesma coisa. Então é importante que você aprenda o inglês real, para a vida, e não para ficar ali dentro de uma sala de aula fazendo provinha dentro de um curso de inglês que não te levará até a fluência de fato. É importante que você aprenda a se comunicar livremente com qualquer pessoa, em qualquer situação. Isso é, de fato, transformador. Isso vai libertar você, vai te dar as chaves que você precisa para abrir as suas portas e conquistar, voar voos mais altos aí na sua vida, né? Na sua trajetória. E eu acredito que seja isso que você está procurando agora aqui, ao escutar o nosso podcast. Então, entenda que essa forma aqui, logo quando a pessoa chega e a pessoa diz morning, Já é uma variação, né? E uma variação super aceita num ambiente como esse. E em seguida, how are you doing today? Também para perguntar como a pessoa está, né? Como é que a pessoa está indo. Também é uma variação muito bem aceita nesse ambiente aqui bancário, em qual o nosso diálogo se encontra. Tá bom? Vamos lá então. Como eu disse, você está num processo ativo de aprendizado. Eu vou falar essa frase agora. É importante que você preste atenção na sonoridade da mesma. O bacana do podcast é isso, que você não tem nada escrito, né? Você só tem aí a parte auditiva a ser trabalhada, que é exatamente como nós aprendemos o nosso idioma, naturalmente. Então você escuta e agora você tem a chance de repetir essa frase, tá bom? Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Morning. How are you doing today? Morning. How are you doing today? Morning. How are you doing today? Muito bom. Existem algumas variações da pronúncia dessa pergunta? Sim, how are you doing today, juntando, né? Ao invés de how are you doing today. Mas nesse contexto aqui é bem comum você escutar exatamente desta forma, tá? Lembrando, você não precisa falar perfeitamente. Você não fala o português perfeitamente até o dia de hoje. E como é que eu sei disso? Porque você é ser humano, simples assim. Se você fosse perfeito, você não seria humano, não estaria me escutando nesse momento. Então, você, por não ser perfeito, você comete seus erros no português, mesmo depois de anos e anos e anos falando esse idioma. Então, é importante que você se liberte dessa ideia de perfeição e tente, experimente o idioma da melhor forma possível, tentando se aproximar da pronúncia correta todas as vezes que você repetir essa mesma frase. Por isso eu costumo dizer que o controle aqui está nas suas mãos. Você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir novamente, quantas vezes forem necessárias. Mas se você ficar num processo passivo de aprendizado, apenas sentado, recebendo informação, você não vai falar inglês. Por isso que tem que falar de verdade. Tá bom? Tem que praticar, tem que externar. Você, inclusive, precisa de fazer isso em voz audível. Não dá para ficar só na cabeça. Tem que escutar e depois se escutar. Tá bom? Show. E aí a pergunta foi, como é que você tá indo, né? How are you doing today? E a pessoa vai responder, great, thank you. Né? Ou seja, tô muito bem, obrigado. Tá? Vamos lá? Great, thank you. Great, thank you. Great, thank you. Legal, legal, muito bom, isso aí. E aí a pergunta do caixa, né, aqui é what can I do for you? Porque quando você vai ao banco, existem várias transações diferentes que podem ser realizadas. E aí o caixa pergunta, e aí, o que eu posso fazer por você, né? Novamente, repito, padrão, né? Muito comum isso. Você vai no banco, existe aquele padrão de linguagem, né? Quando você vai numa loja comprar uma camisa, existe aquele padrão de linguagem, um padrão de atendimento. E se você se prepara para isso, as variações que podem ocorrer são mínimas, né? Então, vamos à pergunta. What can I do for you today? Ok? Or, se tirando today, poderia ser what can I do for you? Ok? Simples assim. Vamos lá? Vamos tentar? Listen and repeat. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Muito bom. Então, caixa perguntou como é que eu posso te ajudar e a pessoa diz, I need to withdraw some money. Então, essa pessoa aqui, ela precisa de sacar um dinheiro, né? Lembra da palavrinha? Withdraw, sacar, tá? No caso de withdraw, nós temos aqui um TH não vozeado, né? Por isso que a gente pronuncia with, ok? Língua entre os dentes, with. Novamente, se você não sabe a pronúncia do TH em inglês, fique tranquilo, eu explico tudo isso dentro da imersão, tá? Você vai aprender ali em detalhes, eu te mando um vídeo específico mostrando exatamente qual é a posição que você vai colocar a sua língua para pronunciar esse som, porque é um som que nós não temos em português, contudo, é super, hiper fácil de você conquistar isso com a prática e o ensinamento certo, claro. Então eu vou te mostrar exatamente o que precisa ser feito, e daí você só precisará praticar. A segunda parte dessa palavra, a palavra draw, ok? Então olha, withdraw, tá bom? Withdraw, essa é a pronúncia. I need to withdraw some money. Vamos tentar? I need to withdraw some money. I need to withdraw some money. I need to withdraw some money. Legal, é isso aí. Olha, se você prestar atenção no ritmo, na sonoridade, na entonação que eu estou dando para você, é como se você estivesse tentando cantar uma música em inglês, sabe? A diferença é que aqui você já sabe o que você está falando. Na música, muitas vezes, as pessoas tentam imitar aquilo que elas estão ouvindo, mas sem saber o que, elas estão dizendo. Aqui você sabe, porque eu te expliquei previamente. Então é só você tentar imitar esse som, tá? Como se fosse uma música mesmo. Tente imitar. E é exatamente assim que a gente aprende o português, ok? E é exatamente assim que a gente aprende qualquer língua, tá? É o caminho mais simples, mais fácil, mais prático e mais eficiente de se aprender um idioma, seja ele o primeiro, o segundo, o terceiro, tá bom? E aí a pessoa, né, o caixa vai perguntar, tá, beleza, você quer sacar um dinheiro? Ok, mas quanto de dinheiro você quer sacar? How much would you like to take out? Ok, essa é a pergunta, quanto de dinheiro você quer sacar? How much? Essa palavrinha, essas duas palavras, né, how much, ela é usada para fazer perguntas aqui, para saber a quantidade. Então, eu quero saber quanto de dinheiro? How much would you like to take out? Beleza? Vamos lá? Vamos tentar? How much would you like to take out? How much would you like to take out? How much would you like to take out? Muito bom, muito bom. E aí a pessoa responde, $300, please. Né? A pessoa quer sacar $300. Então, $300, please. Ok, vamos tentar? $300, please. $300, please. $300, please. É interessante isso. Os números em inglês são bem mais simples do que no português, né? E nós temos uma palavra que significa. É como se essa palavra fosse usada para cento. Ok? Então, quando a gente fala assim, um cento é como se fosse 100, 200, 200, 300, 300, e essa palavra em inglês é 100, ok? Quando você quer dizer um cento, ou seja, 100, você diz 100, coloca o número 1 na frente e usa a palavra 100. Quando você quer dizer 500, você usa 5, que é o número 5, mais a palavra 100, 500, entende? É bem mais simples, porque em português nós temos palavras únicas, né? Então é mais vocabulário que você precisa guardar. Em inglês, não. Só você já sabe os números, por exemplo, de 1 a 10, é só você colocar a palavra 100 em seguida, tá? E aí a pessoa pergunta, which account would you like to take the money from? O que quer dizer? De qual conta você gostaria de sacar esse dinheiro? Né? Às vezes a pessoa quer sacar da conta poupança, savings account. Às vezes ela quer sacar da conta corrente, checking account. Então, o caixa precisa fazer essa pergunta. Which account would you like to take the money from? Tá bom? Vamos tentar? Which account would you like to take the money from? Which account would you like to take the money from? Which account would you like to take the money from? Very good. Olha, lembrando, se a frase ficou muito desafiadora para você, por ser uma frase um pouco mais longa, o que não pode acontecer é uma pronúncia disso aqui de forma não realística por minha parte. Eu não posso ficar aqui falando essa frase pausadamente, vagarosamente para você. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estaria treinando você para um mundo não real. E aquilo que a gente treina, a gente repete na vida real. Tá? Então, se você depois tiver dificuldade para assistir um filme, uma série, ouvir uma música e compreender, ou até conversar com alguém, porque eu, enquanto seu professor, estou treinando você de uma forma não realística, a responsabilidade é toda minha. O que eu, enquanto professor, preciso fazer é treinar você para a vida. E nesse sentido, eu preciso treinar você para o inglês falado naturalmente. Até esse é o título do nosso podcast, Fala Inglês Naturalmente, né? Então, eu estou pronunciando isso não rápido demais e nem devagar demais, estou pronunciando naturalmente. E é tudo uma questão de treino. Ficou desafiador, você já sabe. Você tem o controle nas suas mãos, você pega, ouve novamente, ok? Repete novamente. Treine e treine e treine. O segredo está no treino. E a pessoa responde, né? De onde ela quer sacar o dinheiro? I want to take it from my checking account. Eu já expliquei que checking account é o mesmo que conta corrente. É onde você tem os seus checks, né? Os seus cheques vêm da conta corrente. Então, nós temos uma checking account, tá? Agora, nós temos a frase, olha. I want to take it from my checking account. Olha que interessante. I want to take it from. Se eu quiser emendar aqui o want com o to, eu poderia dizer I wanna take it from. O que é, na verdade, mais comum de se ouvir, tá? I wanna take it from my checking account. Tá bom? Vamos tentar? É informal, tá bom? Não está correto gramaticalmente falando, mas é comum de se ouvir. I wanna take it from my checking account. I want to take it from my checking account. I want to take it from my checking account. Very good, very good. É isso aí, muito bom. Continue treinando. E aí a pergunta agora é, and how would you like it? Porque a pessoa quer $300, tá, entendi. Ela quer sacar isso da conta corrente, tudo bem. Mas de que forma ela deseja receber esse dinheiro? Essa pergunta também é uma pergunta bem padrão nos Estados Unidos, quando você vai a um banco, né, e sacar algum dinheiro no caixa. É muito comum o caixa lhe perguntar, tá, mas de que maneira você quer esse dinheiro? How would you like your money, né? Or how would you like it? Esse de que maneira você quer esse dinheiro refere-se às notas. Às vezes você quer sei lá, duas notas de 100 e as outras duas em 50, ou então às vezes você quer tudo de 20, ou então você quer tudo dinheiro trocado, porque isso vai te facilitar depois, não sei. Vai variar muito de pessoa para pessoa. Então o banco nos Estados Unidos pergunta para o cliente, tá, mas você gostaria de sacar isso de que forma? Quais são as notas que você deseja? Tá? E a pergunta que nós usamos para isso é how would you like it? Ou então, how would you like your money? O it aqui já refere-se ao money, porque foi mencionado anteriormente. Obviamente, nós estamos falando aqui de um saque, né? Mas se eu quiser não utilizar a palavra money e usar o it, também posso. How would you like it? Tá bom? Vamos tentar?
And how would you like it? And how would you like it? And how would you like it?
Very nice. Então a resposta dessa pessoa aqui para as notas, né, foi: give me a $100 bill, two 50s, and the rest in 20s. Então ela quer o quê? Uma nota de 100, duas notas de 50 e o restante tudo em notas de 20, tá? Dessa forma ela não fica com tanto dinheiro assim na carteira, mas ainda tem algum trocado, né? Então, give me a $100 bill, que aí no caso nós estamos falando de uma nota, né? A palavra bill é nota, tá? Uma nota de 100, ó, e depois em seguida, 250s. Aí eu já não preciso falar $250 bill. É, eu já mencionei a palavra bill antes, a gente já está falando de dinheiro, estamos falando da forma na qual eu quero sacar esse dinheiro, então eu posso usar 250s, tranquilo. And the rest in 20s, ou seja, em notas de 20, tá? Isso aqui se encaixa perfeitamente. Vamos tentar essa frase? Give me a $100 bill, 250s, and the rest in 20s. Give me a $100 bill, two 50s, and the rest in 20s. Give me a $100 bill, two 50s, and the rest in 20s. Muito bom, muito bom. Dois pontos que eu quero chamar sua atenção para nessa frase. Give me. Eu posso, assim como want to juntar e formar wanna, give me, eu posso juntar e formar gimme, tá? Give me a hundred é muito comum também. E a palavra, as notas, né? Twenties, ou número 20 em inglês, 20. Eu posso dizer 20. E eu posso ocultar o som do T, que é algo também extremamente comum em inglês, e pronunciar 20, tá? Então eu não pronuncio esse T's. 20's, eu pronuncio 20's. Muito comum isso. Beleza? Dessa forma eu treino você para a vida, né? Beleza? Entendeu? Vamos para cima. Próxima resposta da pessoa foi: here you go. Então, ela solicitou as notas de 100. Duas de 50 e mais o restante em 20. E o atendente aqui no caixa diz: aqui está, né? Here you go. Então ele entregou o dinheiro para a pessoa, ok? Here you go. A gente às vezes usa here you go, às vezes a gente usa there you go. Ambas significam a mesma coisa. Aqui está, né? Ah, aqui, toma aqui, tá bom? Vamos lá, vamos pronunciar essa? Here you go. Here you go. Here you go. Very nice. Very nice. E aí, a pessoa agradece, né? Thank you very much. Ok? Simples. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Muito bom. A atendente também sempre vai perguntar, né, se pode ajudar com mais alguma coisa. A pergunta que nós usamos para isso em inglês é: can I do anything else for you today? Ok? Posso ajudar com mais alguma coisa hoje? Muito comum isso, né? Muito comum. Padrão também nesse diálogo aqui. Vamos lá? Vamos tentar? Can I do anything else for you today? Can I do anything else for you today? Can I do anything else for you today?
Não sei se você reparou, mas pode se pronunciar today ou today na hora que juntamos aqui, né? Can I do anything else for you today? Ou então, can I do anything else for you today? Ambas funcionam bem, ambas estão corretas, tá? E aí, para finalizar, a pessoa diz, nah, acho que isso é tudo, né? No, that'll be all, ok? Interessante, né? Lembra que eu disse no início do podcast que existem algumas frases que são aquelas frases, eu chamo de frase coringa, né? São aquelas frases que você vai ajustar e vai utilizar para diversas situações na sua vida. Can I do anything else for you? Pode se encaixar em diversas situações na sua vida, se você está ajudando alguém a fazer alguma coisa. No, that'll be all também pode ser utilizado em diversas situações. Então, aprender isso é importante. Ela está dizendo, não, isso é tudo, né? Então, no, that'll be all. Beleza? Vamos tentar a pronúncia aqui? No, that'll be all. No, that'll be all. No, that'll be all. E eu gostaria de dizer para você, that'll be all for today. Ou seja, isso é tudo por hoje. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Lembre-se, se você deseja participar da nossa imersão, acesse waveidiomas.com e aguarde uma mensagem minha diretamente no seu WhatsApp pessoal, tá bom? E se você desejar receber o PDF deste podcast, eu também disponibilizo o PDF para você. Mas é importante que você não fique agarrado à leitura, senão você perde essa habilidade de treinar a sua compreensão auditiva e a sua pronúncia adequadamente. O PDF ele serve como complemento extra, tá? Para você adquirir aí talvez um vocabulário específico, alguma coisa que você tenha perdido aqui ao longo do episódio. Ele está disponível e gratuitamente. Dentro da imersão eu já disponibilizo isso para todos os participantes lá. Então, logo um episódio novo é disponibilizado, ele é enviado nos grupos da imersão e também os PDFs dos mesmos. Espero ter contribuído com a sua vida, que você tenha aprendido alguma coisa comigo aqui hoje. Dessa forma, eu me sinto muito mais feliz por perceber a sensação de utilidade que eu tenho para você. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo episódio. Take care, have a great day.